O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio do O Minho e ID antes da pausa de verão. Nesta edição vamos falar sobre o projeto Lab for You and Spaces, soluções para espaços urbanos interativos, com o presidente da Escola de Arquitetura, Arte e Design e investigador do Lab 2PT, Laboratório de Paisagens, Património e Território da Universidade do Minho, Paulo Cruz. Um projeto que foi financiado em 576 mil euros com o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Norte 2020 e que conta com a participação do Centro Algoritmi e do Instituto de Polímeros e Compósitos da Universidade do Minho. Ora, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e, em particular, do O Minho e ID. Esta ideia, pelo que sei, surgiu na altura da pandemia de Covid-19. Ora, a que é que se propõe este Lab for You and Spaces?
Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Efetivamente, como refere, a gênese deste projeto nasceu precisamente no início, no auge da pandemia. E à data era para o reitor da Universidade do Minho e com esse pelouro da gestão da Covid, e colocavam-se-nos um conjunto de desafios que agora, já a esta distância, já quase que esquecemos, mas que eram complexos de controlar realmente a circulação das pessoas nos corredores, nos átrios, os distanciamentos, de saber a lotação das salas, quantas pessoas estavam efetivamente. E, portanto, foi pensando nesses problemas que nos propusemos avançar com uma candidatura de um projeto que permitisse, exatamente como diz o título, servir para ensaiar, para pensar em soluções que promovessem, efetivamente, a interação em espaços urbanos. Podem ser espaços exteriores, espaços interiores. E, portanto, nada melhor que a própria universidade, que é mais contida, para começar a testar essas soluções. E a preocupação foi reunir uma equipa multidisciplinar e, portanto, pelas próprias unidades de investigação que referiu na introdução. Portanto, temos colegas nesse consórcio de arquitetura, de design, de eletrónica, mais ligada aos materiais, nomeadamente aos materiais poliméricos, para materializar, efetivamente, soluções que pudessem ser implementadas nesses espaços e permitir interação e, portanto, informação, sinais que acrescentassem, efetivamente, informação e inteligência a esses elementos físicos, a esses elementos virtuais e digitais.
Antes de irmos a essas soluções, conhecer algumas das soluções que vão resultar deste projeto, existiram aqui também três... Existiram, porque este projeto já terminou em junho de 23, sendo que continua em algumas vertentes. Existiram, então, três linhas de investigação. Quais é que foram e que mudanças é que também podemos esperar?
Certo. Portanto, a primeira linha de investigação era mais para estudar, portanto, espaços urbanos, diferentes ambientes, diferentes interfaces tecnológicas e, portanto, começou por se pretender mapear todo o tipo de soluções que se conheçam e que tenham sido testadas noutras latitudes. E, portanto, viemos a produzir um atlas com dessas soluções que, curiosamente, depois, em 2023, tivemos a oportunidade de apresentar um artigo numa conferência internacional para cidades inteligentes e sistemas de tecnologias, informação e comunicação verdes, em Praga, na República Checa, e ganhamos um prémio para o melhor artigo. Portanto, foi importante para o projeto. Portanto, esse atlas é quase como um catálogo de boas práticas, de boas soluções, portanto, potencial de replicação de muitas dessas soluções em contextos que nos possam ser próximos. A segunda linha era mais nos elementos ciberfísicos universais. E, portanto, aqui tinha várias vertentes, era aqui sobretudo que estavam os colegas do algoritmo e, portanto, mais ligados à eletrónica, e para além de desenvolver um conjunto de componentes digitais que depois viriam a ser integradas nesses protótipos que viemos a testar, incluía também a componente da navegação, do seguimento de pessoas em espaços urbanos, e em particular a localização interior e sistemas de navegação interiores. Portanto, hoje em dia, em espaço público e no exterior, qualquer um de nós no telemóvel tem várias soluções que nos dizem como ir daqui a colar, no interior dos edifícios e dentro de um campus, não. Se tivermos, sei lá, em Gualtar, no CP1 e quisermos ir para o CP3, teremos N soluções. Seguramente, no contexto da pandemia, as soluções viam-se drasticamente reduzidas pelos sentidos de circulação, porque de repente uma escada só se podia subir ou descer e portanto, foi a necessidade aguçou o engenho, como se costuma dizer, e, portanto, aí testou-se, desenvolveram-se algumas soluções que, por exemplo, uma pessoa qualquer entrava no átrio, imagino, do edifício de engenharia em Azorém, e essa pessoa depois era seguida, o percurso que fazia, portanto, identificava aquele, era quase um pixel, que seguia, via-se o percurso, guardava essa informação. A terceira linha de investigação era mais depois para produtos inteligentes e sustentáveis para o espaço urbano, e aqui também, para além dos colegas que se envolveram na linha de investigação 1, portanto mais de arquitetura e de design, e na linha 2 mais de eletrónica, tínhamos aqui também os colegas mais ligados ao IPC, portanto aos polímeros, e a ideia era, num laboratório, num espaço na entrada da Escola de Arquitetura, Arte e Design, temos um laboratório que é o Arena, com braços robóticos e com equipamento para a robotização e automatização da construção, e em particular um desses braços robóticos tem um sistema de extrusão em materiais poliméricos reciclados, e a intenção era essa também, essa componente também de sustentabilidade, de, usando materiais poliméricos, plástico reciclado, poder extrudir, poder imprimir objetos com uma boa dimensão, inclusivamente testando, e digamos que será isso uma das componentes em que pretendemos prosseguir neste género de projeto, de poder inclusivamente embeber dentro desses materiais poliméricos sensores, dar-lhes efetivamente alguma, digamos, inteligência, capacidade de interação.
E neste caso teriam uso em que sentido?
Por exemplo, sei lá, um banco num jardim em que a pessoa que detectasse que a pessoa se sentou e, por exemplo, e acendesse uma luz ou lhe desse uma informação, ou que simplesmente num dos protótipos que fizemos, que era mais quase tipo um totem e uns bancos, tinha sensores que detectavam a aproximação de uma pessoa e, portanto, e aí acendia-se um visor e dava informação, e isto começando...
Para poupar energia também.
Exatamente, começando a puxar o fio à meada, nomeadamente com essa base e esse levantamento que fizemos no tal Atlas, podemos ter muitos tipos, muitos níveis de interação, porque inclusivamente pode detectar, imagine que tenho um telemóvel no bolso e se o telemóvel tiver instalado uma determinada app, pode ter um determinado nível de interação consigo, diferente de uma pessoa, sei lá, com 70 anos, que não tem telemóvel, mas que na praça precisa saber se o autocarro já passou, se não passou, a que horas é que vai passar, etc. E, portanto, o projeto basicamente foi nestas dimensões que se moveu e que parece-me que continua a ter pano para mangas e, portanto, vamos continuar a combinar esta dimensão de território, de espaço urbano, inteligente, interativo, desenvolvendo produtos que possam melhorar definitivamente a qualidade de vida das pessoas que habitam as nossas cidades.
No caso do exemplo que falou da movimentação, lá está, não sei se está a ser pensado e se é um objetivo para o futuro ter algum tipo de aplicação ou utilizar isto até junto do Sou o Minho 5.0.
Sim.
Por exemplo, estamos a chegar a uma altura em que há muitos estudantes novos a chegar à Universidade do Minho. Poderia ser uma mais-valia saber como se movimentar no campus. Não sei se estão a trabalhar nisso.
Certo, a intenção era um pouco essa, porque repara, nomeadamente no campus de Zurém, que é o que habito mais, há uns anos foram instalados uma espécie de tótamos de colunas com sinalética, impressa, mas que ao fim de uns anos, com os raios ultravioletas, fica completamente gasta, tem que ser substituída. E hoje em dia, todos os estudantes têm um telemóvel e, portanto...
E há a questão das salas também.
A questão das salas, etc. E, portanto, será muito fácil ter uma app ou, em determinados momentos, aproximando, por exemplo, dessas colunas ou desses dispositivos, desses tótems, ter alguma informação personalizada. Em que, por exemplo, sei lá, saber se vale a pena ir para a cantina ou se mais vale aguardar 15 minutos porque há uma fila grande. São imensas as possibilidades que a utilização e combinação destas tecnologias pode contribuir efetivamente para melhorar a qualidade de vida. Regressando ainda à Covid, imagine, havia muita preocupação da qualidade do ar, da ventilação, etc. Mesmo agora, para qualidade de ar, pode ser importante saber automaticamente se aquela sala já tem, sei lá, mais que 50% da sua lotação, que a janela se deveria abrir automaticamente, por exemplo. E, portanto, a integração de tudo isto pode permitir esse género de solução.
E falando destas soluções e pegando já nas conclusões que tiram deste trabalho que terminou em junho do ano passado, que vertentes aqui é que vocês estão realmente a dar continuidade?
Todas elas, mas por exemplo nessa da fabricação aditiva, para além dessa componente que lhe disse da extrusão em materiais poliméricos, nesse mesmo espaço, no Arena, temos outros braços robóticos e capacidade de extrusão com materiais cimentícios, etc. E, portanto, estamos a trabalhar em grande escala e tem aplicações muito grandes e cada vez mais importantes na construção. Portanto, a construção está muito virada hoje em dia, nomeadamente com várias empresas da região, para a digitalização, para a construção modular, para a pré-fabricação, portanto, para a integração, efetivamente, da componente digital. Portanto, nesse setor estamos em força, portanto, os colegas do IPC continuam a trabalhar nestas tecnologias de extrusão em materiais poliméricos. E seguramente na componente eletrónica sabemos que há sempre a possibilidade de novas versões, de melhorar, de construir novos protótipos.
Claro.
Seguramente, como dizia, de abrir porta eventualmente em que algumas destas coisas, quase tipo open source, seja possível combinar módulos e, portanto, possam daqui também ser uma plataforma e uma base para integrar trabalho de startups, de
no fundo, venham beber ao conhecimento da universidade.
Exatamente, e pôr, efetivamente, as pessoas a pensar que a universidade pode e deve ser um laboratório vivo e que, portanto, temos todo o interesse. Se aqui foi possível num contexto muito complicado em que estávamos quase todos a trabalhar à distância, etc., arrancar com o projeto e fazer coisas, acho que hoje em dia é mais fácil e temos quase que essa obrigação de juntar saberes e tentar encontrar soluções simples, que passem desapercebidas, quase discretas, mas que nos melhorem a qualidade de vida.
Sem dúvida. Falamos já e já deu para perceber que na Universidade do Minho algumas destas ideias podem ser implementadas. É um verdadeiro laboratório vivo, mas não sei se está prevista também de alguma forma testes no terreno com parceiros, no caso Guimarães, Braga, no caso de Guimarães, certo, será a capital europeia do ambiente, ou
sim,
seja, até pode ser uma mais-valia, certo, alguns destes projetos.
Sim, sim. Guimarães tem muita apetência por estas questões das smart cities, tenho um território em particular onde isto encaixa como uma luva, que é a zona de Couros, agora designada de bairro C.
Que é património.
Que é património e, de resto, onde temos da nossa escola a funcionar no Instituto de Design os cursos de design e na garagem Avenida os cursos de artes visuais e em breve a engenharia aeroespacial também nessa zona, etc. E, portanto, seguramente esse será um território privilegiado para a universidade se mostrar e a produção da universidade em objetos, em coisas simples, mas que melhore efetivamente a qualidade de vida das pessoas, de todas. E, portanto, essa é uma grande responsabilidade de fazer com que pessoas que já são muito autossuficientes com o seu smartphone, etc., sintam e consigam ter ainda informação adicional com esses dispositivos, mas pensar que os que também não têm esses dispositivos, ou têm, mas não está consigo, possa também utilizá-los e que sejam quase como os dispositivos eletrónicos que nós hoje em dia utilizamos de forma muito intuitiva, que sejam muito hápticos, muito fáceis de usar, que muitas vezes temos essa experiência de viajando, ir a uma máquina para comprar um bilhete para um, e é muito complicado, não sabemos. Portanto, a intenção passa por aí, por
facilitar,
facilitar, simplificar, encontrar formas de melhorar essa comunicação, essa interação.
E quais é que foram aqui também os maiores desafios deste trabalho? Tendo em conta que também tinham de responder aqui de alguma forma, por exemplo, às missões do Horizonte Europa e não só.
Acho que às vezes a principal dificuldade quando se monta um projeto com equipas tão multidisciplinares é encontrar um ponto de encontro, passando pelo neonasmo, que é de falarmos todos a mesma linguagem, de perceber o colega da eletrónica que necessidade é que o designer tem e vice-versa. E, portanto, acho que a principal dificuldade, eventualmente, no início, é começar a antecipar o que é que numa fase mais adiantada do projeto ou no final podemos materializar e devemos materializar e como é que se pode integrar essas tecnologias de natureza tão distinta. Julgo que, ultrapassado isso, é muito mais fácil, depois de uma primeira versão, de uma primeira experiência, se prosseguir e acrescentar outras camadas e outras funcionalidades. Portanto, eu diria que é essa a principal dificuldade, o principal desafio de um projeto dessa natureza, mas ultrapassada essa primeira fase, depois a riqueza de um consórcio tão diversificado, traz efetivamente resultados muito melhores do que projetos mais limitados, mais fechados em si.
Acredita que, por exemplo, ao longo deste ano ou até mesmo do próximo, algumas destas soluções possam mesmo chegar ao terreno e ser materializadas ou até este projeto ter continuidade?
A intenção é essa, é encontrar novas oportunidades, novos projetos e testá-los em ambientes reais e respondendo às vezes a necessidades reais da população. Nós vamos vendo esses sistemas a surgir nas cidades, às vezes são tão simples, mas agora é relativamente comum em determinados pontos da cidade sabermos qual é a lotação de vários parques de estacionamento, coisa que há uns anos não sabíamos. Imagina, outro das intenções deste projeto pode ser, e por isso é que eu falava no caráter quase open source, de possamos ter informação pública, transparente, da qualidade do ar, de poluição, etc. E, portanto, às vezes isto passa por um conjunto grande de munícipes, de cidadãos, poderem instalar, por exemplo, na sua varanda um pequeno sensor que capta determinados sinais e comunica em rede com os outros e, portanto, podemos partilhar, integrar esta informação. Julgo que, sobretudo, se Guimarães vier a conseguir concretizar, agora está numa shortlist de 3 cidades, o vir a ser cidade, capital verde europeia, seguramente algumas destas tecnologias poderão ser importantes.
Muito bem, muito obrigada, professor Paulo Cruz, pela sua presença aqui no MINID. Espero também que tenha gostado desta experiência. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Muito obrigado.
Quanto a nós, regressamos em setembro com mais investigação para dar a conhecer e simplificar. Até setembro.
O Minho IID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.